Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora Marisa Midori, muito bom dia, muito prazer em falar com a senhora. Professora, continuando a sua série de colunas sobre revistas, sobre o que a senhora vai falar hoje?
Olá, Roberto. Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje eu gostaria de tratar de um belíssimo livro da Letícia Pedruzzi Fonseca, que é de Vitória do Espírito Santo e tem por título Uma Revolução Gráfica, Julião Machado e as Revistas Ilustradas no Brasil, 1895-1898. Bem, ao contrário da maior parte dos livros que eu apresento aqui na nossa coluna, o livro da Letícia ainda não ganhou o formato impresso. Ele é o resultado de sua tese de doutoramento. A Letícia hoje atua como professora da Universidade Federal do Espírito Santo na área de design e a Blucher fez uma belíssima edição eletrônica em open access. Então, ouvintes de Bibliomania, esse livro está totalmente acessível, não é? No site da editora Blucher. Mas, como amante do papel e dos livros em papel, eu acredito que talvez esta coluna contribua aí para que alguns editores conheçam essa bela pesquisa e, quem sabe, publiquem esse livro para o acesso de todos em todas as livrarias e bibliotecas. O Julião Machado, ele é realmente uma figura. Ele foi um caricaturista muito importante, desenhista carioca, atuou justamente nesse momento de florescimento das artes gráficas no Brasil. É realmente um momento que nós podemos dizer uma belle époque do ponto de vista das artes gráficas. Ele atuou em várias revistas, não é? Mas em duas, principalmente, que são o xodós dos colecionadores brasileiros, A Cigarra e A Bruxa. Muitas dessas revistas, elas eram financiadas, não é, por empresários e tinham no seu grupo, no seu conselho, grandes intelectuais da época. A Bruxa, por exemplo, ela chama muito a nossa atenção justamente porque ela foi financiada, como diz a autora, por um banqueiro e sportsman atuante no Rio de Janeiro. Seu nome é Manuel Ribeiro Júnior. Ela tinha uma periodicidade semanal, então podemos dizer que a Bruxa era um hebdomadário ilustrado do Rio de Janeiro. A sede também, ela desperta curiosidade, porque a sede da revista era na prestigiosa Rua do Ouvidor, e ela tinha como colaboradores intelectuais da envergadura de Olavo Bilac, Coelho Neto, que eram os grandes escritores da época.
Professora, essa revista e outras que a senhora citou na sua coluna duraram pouco tempo. Por que essa efemeridade?
Essas revistas são muito sofisticadas. Assim, conheço algumas de folhear, elas têm um apuro gráfico, o papel é importado e são revistas destinadas a uma fina camada de leitores, não é? Geralmente eles trabalham por subscrição e assinatura e eu acredito que é um empreendimento exaustivo, tanto do ponto de vista financeiro quanto da energia que se despende, não é, para publicar uma revista semanalmente desse porte. E eu imagino que o retorno ele era muito difícil, não é? Eu acho que é por isso que essas revistas elas têm fôlego curto. Nós não temos na história do Brasil revistas nos dias de hoje que podem contar a história de, por exemplo, um século ou pelo menos de décadas, não é, de existência, como, por exemplo, a Revista de Monde na França, que desde o século XIX até os dias de hoje está em franca atividade.
A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.